minutos nós estamos falando sobre o combate de drogas, como prevenir, algumas histórias aqui do Eugênio Rosetti e da Maria Inês Favarin, que é psicóloga e coach. Se você quer participar do nosso programa com a sua pergunta, pode enviar o seu WhatsApp no 99137-7533. 99137-7533. Maria Inês, o Janinho estava falando sobre essa questão da aceitação, da família, e você que nos bastidores também estava comentando que é preciso a família entender que às vezes é preciso mudar em casa primeiro para depois mudar quem está precisando da ajuda.
Sim, realmente muito importante. Eu estava até comentando com ele antes aqui, no caso deles e de todas as pessoas, a importância da aceitação, de que realmente existe um problema, existe uma doença a ser vista, a ser cuidada, e respeitar a pessoa que está diante de si, aquela pessoa que está manifestando o problema, que é o sujeito que manifesta um problema do sistema, que não é só ele que está doente. Quem está adoecido é um sistema todo que precisa ser revisto, é a funcionalidade desse sistema. E quando o sujeito se sente respeitado, ouvido na sua essência, que são necessidades básicas do ser humano, ser ouvido na essência, ser aceito como é e ser reconhecido. Então, quando você tem esses três elementos, você passa a perceber que pode ter com quem contar. E a família, nesse caso, é o sustentáculo maior, é o que vai dar a referência. E a própria família vai se reestruturar num trabalho desafiador, realmente desafiador, é muito desafiante, porque as recaídas, os lapsos, tudo vai acontecer nesse período. Não é porque aceitou-se que existe um problema e respeitando-se a forma como a pessoa está, que aquilo vai passar de uma hora para outra. Não, é uma caminhada, é uma jornada de bastante desafio, de muitos obstáculos que precisam ser superados. E como o Geninho estava falando muito bem a respeito da espiritualidade, é fundamental olhar para os aspectos espirituais, porque o ser humano não é só corpo físico, ele é feito de corpo, mente, emoção e espiritualidade também. Então, é fundamental que se haja esse trabalho com a família, porque o codependente, a família toda se transforma num codependente. O usuário passa a deixar de fazer algumas funções dele, que são responsabilidade dele, e quem vai assumindo isso? Muitas vezes a própria família vai assumindo funções que seriam do indivíduo que está acometido pela adicção.
Tanto que ontem mesmo me ligou uma família pedindo ajuda. Tá? Eu falei, olha, você quer ajuda? Então tá. Só que nós vamos começar por vocês. De 1 a 10, quanto por cento que vocês querem se envolver? Não, 10, então tá. Então, primeira coisa, nós vamos ajudar vocês. Porque se a família não muda, você pode mandar o cara na melhor clínica que possa existir na face da Terra. O que vai acontecer? Ele vai lá, vai receber toda a orientação, vai voltar, a família está com os mesmos comportamentos.
Mesmo ambiente.
Por quê? Porque a família ela tem três tipos de comportamento que ela precisa cortar. Primeiro é deixar de ser carrasco. O que o carrasco faz? Agride, xinga, ofende, vai. A primeira palavra que sai da boca da gente é vagabundo, ladrão, sem vergonha. Isso você não ajuda o dependente, você está fomentando, dando cada vez mais para ele alimento para que ele vá buscar aquela droga, porque aquilo está consumindo ele. Aí quando ele escuta isso, então ele vai acabar sendo um fator de motivação para ele fazer mais uso.
Mas isso que você falou sobre isso no início, né? Geralmente são crenças que as pessoas carregam, que pode acontecer com o vizinho, menos a minha casa.
Exatamente.
Então, eu falo assim, nossa, o filho do vizinho é um vagabundo porque está usando droga. Exato. Foi aonde? Quem são os amigos? A família não viu? Talvez isso que precisa desse... Como você falou, precisa tratar disso.
Aconteceu comigo isso daí. Quando eu, na época, quando comecei a perceber, meu filho tinha 14, 15 anos, eu achava, pô, filho, você está andando com aquela piazada, os caras estão loucos, são uns tranqueiros esses meninos, rapaz, os caras estão loucos. Daí um dia, são usuários de drogas, daí ele falou assim, pai, você fica falando aos vizinhos, mas sabe quem que foi com quem que eles começaram a usar droga? Comigo. Quer dizer, daí a cara, assim, sabe? Daí você percebe, assim, que o teu chão cai. Então, às vezes, a gente costuma julgar os outros. Mas, na verdade, assim como aconteceu com o meu filho, que quem viciou ele foi um cara que é pra mim que nem meu irmão, um cara que me ajudou muito na vida, mas estava no lugar errado, na hora errada. Tinha droga, tinha bebida, consumiu e depois não sei nem por onde que anda hoje, mas enfim. Então esse comportamento de agressividade precisa ser cortado. Segundo, as famílias, filho, se põe como uma condição de vítima, porque, eu vou falir, vou perder meu trabalho. Uhum. Isso aí tudo entra, é um veneno para o dependente químico. Ele não consegue entender isso tudo. Porque eu vou me separar por causa disso, então joga uma carga muito pesada. Uhum. E por último, deixar de ser o salvador da pátria. O que acontece? Muitas vezes ele fica devendo aqui e você fica tapando e dando desculpa pro patrão dele, que ele não foi para o trabalho porque chegou, se entendeu? Fica resgatando as coisas que ele consumiu. Isso é facilitar demais a vida do dependente químico. Mas qual é o risco de ir preso? Corre. O meu foi. E qual é o risco de perder a vida? Corre o risco de perder a vida. Então, é difícil, é por isso que a doutora falou, a parte da espiritualidade é algo extremamente importante. Porque chega uma hora, e a gente aprende isso, inclusive, nos grupos de autoajuda, que você não sabe o que fazer. Você não tem o que fazer. Mas você ainda pode entregar na mão de Deus. Então, eu digo assim que eu sempre fui uma pessoa, ia na igreja e tal, mas eu não tinha aquela fé, aquela confiança. A partir do momento que eu cheguei em determinadas situações que eu não sabia o que fazer, não sabia nem onde no mundo, né, que andava o meu filho. Mas aí eu podia lançar a mão então desse Deus amoroso, e eu via que tudo estava tudo em paz, e nessa jornada toda já se passaram quantos anos? Eu vi assim pelo caso da Aline, quantas pessoas não acreditavam mais nela? Era um ser humano que nem mosquito, assim, que nem mosquito chegava perto dela, de tão suja e fedida que andava. Aí o dia que me tocou no coração, falei, vou tirar essa menina da rua. Deu trabalho, deu, mas fez 5 anos já.
A Aline foi um caso aqui em Cascavel, que era moradora de rua. A irmã dela, se não me engano, tinha portadora de HIV, alguma coisa assim.
Ela tem duas irmãs que nasceram. A história dela, assim, é bem complexa, porque a Aline, ela era filha, né, do pai e a mãe que era falecida. Só que a mãe dela não tinha o HIV. E o pai daí acabou casando com uma outra mulher que tinha o HIV. E daí nasceram filhas desse casamento, que são as irmãs da Aline, que já nasceram com o HIV. E ela não tem. Uhum. Como é que é a vida? Uhum. Uma coisa doida. E ela cuidava das irmãzinhas pequenas.
Uhum.
E hoje ela está em uma condição assim... numa condição de saúde física, emocional e até melhor do que das irmãs, para ver como é que são, como é que Deus age, né?
Retomando aquilo que você estava falando desse comportamento da família inicialmente, né? Que é um comportamento punitivo. E neurologicamente falando, a nossa mente de todo ser humano vai buscar sempre o prazer. E quando eu recebo punição através de uma crítica, através de um julgamento, através de tudo que se ouve dentro da família, que não é legal de se ouvir, eu vou buscar aquilo que me dê prazer. Onde que eu busco prazer?
Marina, é só um pouquinho. Eu vou pedir só para você virar o microfone um pouco.
Sim.
Tá bem baixinho o teu...
Ok, aí. Melhorou.
Melhorou.
Ok, obrigada. E como a mente, o cérebro está buscando esse prazer... Então, ele vai onde vai oferecer esse prazer. Seja nas amizades, e ali no grupo é onde está acontecendo, né? E aí ele vai entrar nesse prazer, que no momento é um prazer que a droga vai proporcionar, mas que a longo prazo ela vai causar muita dor também. E isso nós fazemos também lá na formação, é associar mentalmente, fazer uma projeção de associar muita dor ao uso da substância, que é aquilo que está registrado inconscientemente como prazeroso, mas é um registro só, mas que não existe mais realmente aquele prazer. A partir de um determinado ponto, o início é prazeroso, mas depois ele não é mais. Mas só que na mente está registrado, está ancorado, que a substância vai dar prazer. E ela continua usando.
É justamente esse lado, Franciele, que a doutora tá comentando, é que a doença não tem cura.
Uhum.
Por quê? Porque existem os períodos de desintoxicação. Se você, 90 dias ali, se for fazer um exame toxicológico para uma carteira de habilitação, não vai detectar mais no teu organismo nenhuma substância. Mas aí existe outra desintoxicação comportamental, que isso leva muito mais tempo, que você acorda de manhã, vai fazer seus afazeres, seu trabalho, seus relacionamentos tudo certinho, e você vai deitar e dormir, não vai usar drogas. Isso leva um pouco mais de tempo. Agora, uhum. O que é exatamente que não tem cura? É o que a doutora falou, é o psicológico. A lembrança que a droga proporcionou, o prazer que ela proporcionou, as coisas ligadas, né, àqueles momentos, enfim.
Está ancorada,
e
né?
isso que é o difícil, isso que é o difícil, para que você possa substituir esse prazer. Algo assim, né, que é muita, a liberação da dopamina é tão violenta, especificamente no caso da cocaína e do crack, que esse cafezinho que eu tomei aqui tem açúcar, o açúcar não deixa de ser uma droga, mas ele liberou ali uma quantidade, digamos lá, sei lá, 0,1, 0,2 miligramas de dopamina no meu organismo. Só que uma droga como uma carreira de cocaína ou crack, a gente está falando de liberar 200, 300 miligramas, então abre um rombo no teu cérebro muito grande.
E não existe nada que substitua.
Aí é que está o negócio.
Que substitui e não traga danos físicos, mentais, enfim.
O que acontece? O que a doutora estava falando assim, muito bem, por sinal. O que faz um dependente químico controlar são os fatores de motivação. Primeiro, motivação positiva, né? Não negativa. A partir da onde? Da família. Valorizando as qualidades, elogiando, aceitando, deixando claro que estão juntos, que amam aquele dependente químico, principalmente entendendo que o que não é fácil, é a parte mais difícil de tudo das famílias, é entender que você tem um doente. Porque qualquer outra doença, a pessoa aceita. Se você tem um dente, você vai no dentista. Se você tem um problema de pressão alta, você vai. Qualquer coisa, você vai buscar ajuda. O dependente químico, a doutora falou no início, é a realidade. É a doença da negação. A pessoa está naquele processo todo, mas ela não aceita, ela não consegue se enxergar que ela é um doente. E a família não consegue entender. Mas como que você pode pegar um celular do teu pai, que nem terminou de pagar a prestação, pegar um notebook e botar na boca lá por R$50, que nem eu vi o cara empenhorar carro por R$300? Então, é uma insanidade. E é difícil a compreensão, mas o difícil entender que ele está com aquela janela tão aberta, o desejo é tão violento, tão grande, que para substituir isso é só através do amor. Através da motivação, através da compreensão, e dentro disso é que precisa, né, ter pessoas que tenham o conhecimento, que tenham o trabalho, que mostrem o caminho, se for necessário, então, daí fazer uma desintoxicação dentro de alguma uma clínica, uma comunidade terapêutica, um centro terapêutico. Isso é muito importante. Mas também tem muitos tipos de tratamento que a gente vê por aí, que é um verdadeiro absurdo.
Tá certo, 10 horas e 45 minutos, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco nós voltamos.
De Alencar fala de política, Carlos Alberto Sardenberg de economia, Mauro Halfit de finanças pessoais, Jornal da CBN segunda edição, entenda a notícia com análise dos nossos comentaristas, de segunda a quinta, de 5 às 8 da noite, sexta de 5 às 6:30, apresentação Roberto Nonato.
A Copel orienta. Nos dias de calor, mesmo quem não tem ar-condicionado, precisa de cuidado para não desperdiçar energia elétrica. Abra a porta da geladeira só quando necessário e não guarde alimentos enquanto ainda estiverem quentes. Se a borracha da porta estiver ressecada, chegou a hora de trocar. As temperaturas sobem, mas a sua conta de luz não precisa subir junto. Copel. Por energia. Paraná. Governo do Estado.
A gente pode não ter carro voador e teletransporte, mas a educação do futuro já chegou por aqui. A Univel tem mais de 10 mil metros quadrados em novas estruturas para você estudar onde a educação do futuro acontece. Agende sua prova para o vestibular Univel.
Time das Oito na CBN. De segunda a sexta, especialistas analisam os fatos relevantes do cenário político e os reflexos na sociedade e no cotidiano. Você ouve toda manhã, logo depois do repórter CBN das Oito, dentro do Jornal da CBN.
CBN.
CBN Cascavel, primeira edição. Oferecimento Hyundai Vetor. Em Cascavel, na Avenida Brasil, 1160. Fone 3333-9999.
Nas 10h47, eu volto agora com a Maria Inês. Maria Inês, você estava falando agora nos bastidores sobre identificar o que traz prazer.
Isso.
Desencadear esses gatilhos que possam ajudar nesse tratamento.
Isso, porque quando o usuário ele tem uma tendência a buscar o prazer na substância. E mesmo que já está num ponto em que ele sabe que aquele prazer não é mais real, mas o registro, né, internamente, inconscientemente, o registro de que a droga é motivo de prazer. E aí nós tentamos trabalhar, a partir do autoconhecimento, a busca de prazer em outras coisas, outras atividades. E essa é uma dificuldade que a gente encontra no usuário, que lá nas meninas, lá na casa, por exemplo, que elas identifiquem de que eu gosto. Uhum. Nossa, elas não conseguem. Eu criei uma apostila, um material assim, para irem registrando, não só durante as sessões que a gente trabalha, mas depois, porque daí às vezes está fazendo alguma coisa, conversando com alguém, eu me dou conta, opa, mas isso é legal, eu gosto de fazer também isso. E aí vai, alguém gosta de cozinhar, opa, se dedica a isso, vai investir nesse cozinhar, no aperfeiçoar, no decorar um prato, fazer uma comida especial, desenvolver novos pratos. Outra gosta de cuidar das plantas, outra pode gostar, eu peço para elas fazerem uma lista de um maior número de coisas que venham a dar prazer. Para que no momento em que esse gatilho é disparado, a partir de uma imagem, a partir de um som, a partir de um cheiro, são qualquer coisa que traz a memória do uso. Então, conscientemente, porque eu preciso, dentro dessa recuperação, trabalhar o racional. Porque elas estão muito acometidas pelo sistema límbico, o emocional que tá ditando as regras, que está ditando todo o comportamento. Então, ela não racionaliza. E eu quero que elas racionalizem e tragam isso para o dia a dia, para a vivência prática. Então, vamos racionalizar o que mais eu posso ter de atividade minha que me dê prazer. Umas encontro na oração, vamos para a oração, uhum. Nessa hora que eu estou me sentindo frágil e que eu estou sentindo que não vou me dar bem nessas circunstâncias, eu vou para a oração, eu vou fazer um crochê, eu vou fazer um bordado, eu vou fazer estudar música, uhum. Que é bom, praticar um esporte, cuidar da planta. Então, buscar os prazeres, quais são as coisas que me fazem bem, que me agradam. O cérebro tem essa questão dessa necessidade da busca do prazer, aproximar-se do prazer e afastar-se da dor. Então, quando eu vou trabalhando com muito amor mesmo e muita paciência, porque tem que repetir muitas e muitas vezes a mesma coisa, trabalha a presença da dor no uso da substância e a presença do prazer nas outras coisas, nas outras atividades que ela pode fazer. E fortalecimento.
Aqui que a doutora está falando, resumindo, é motivação positiva. A motivação positiva para o dependente químico controlar o uso da droga é exatamente isso. Tem alguns caminhos. Primeiro, eu considero assim, antigamente eu falava trabalho, uhum. Hoje eu falo ocupação. Então, quando ele tem uma ocupação, né, que daí uhum. existem várias, que é todas essas questões que a doutora falou, é altamente positivo. Porque ele vai se ocupar a mente dele com algo que ele gosta de fazer, seja através da música, um trabalho, pode ser que se seja remunerado ou não, mas uma atividade, pode ser até voluntário, pode ser, não importa, contanto que ele ame fazer aquilo. Isso é altamente positivo. Segundo, são os relacionamentos dele, os relacionamentos sadios. Então, com pessoas, né, está envolvido com através da igreja, através da convivência, enfim, evitando alguns lugares, algumas pessoas, locais de ativa e procurando outras. Então, né, existe o evita, existe o procure. E também, quando ele encontra a cara a metade dele, quando ele gosta de alguém...
Isso ajuda bastante. Fran,
eu aprendi muito com isso. Aprendi muito, porque uhum. quando eu cuidava de comunidade, convivia com comunidades, eu tratei de muitas pessoas que tinham preferência por pessoas do mesmo sexo, Então, para você trabalhar com isso, você não pode ter preconceito nenhum. Uhum. Porque a doença, ela atinge independente da religião, da preferência sexual, seja o que for. Então, você não pode querer julgar o cara. Você está nessa... Que daí você acaba matando ele. Você tem que respeitar a história dele, respeitar as crenças dele. E outra, quando ele tem também um despertar espiritual. Eu na época, eu até limitava muitas coisas, porque eu tenho uma religião minha que eu fui batizado. Uhum. Mas eu não posso chegar lá e impor a minha religião. Então, até esse cuidado, na época, quando eu ia indicar alguém para ir para algum centro de tratamento, alguma comunidade terapêutica, eu tinha que, pelo menos, saber qual era a religião daquela pessoa. Porque, de repente, vou mandar um evangélico lá numa igreja que é só católico. Às vezes, já não vai dar certo, já vai começar a dar problema aí, ou vice-versa. Então, você tem que ter o respeito nesse sentido. Então, quando eles têm alguém que eles gostam, é altamente positivo. Quando eles encontram alguém que eles amam, então aquilo... Bom, quando reúne, então, o trabalho, ocupação, relacionamento, um despertar espiritual, que pode ser através de uma religião, aí é o caminho, sim, que vai fortalecer ele para querer controlar e querer buscar aceitar ajuda também.
Tá certo, 10 horas e 53 minutos, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco nós voltamos.
CBN Cascavel, 93,9 FM.
Olá, ouvintes da CBN Cascavel.